Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut.
Eu sou o Thiago Kempen.
E esse é o episódio número 223 do nosso DontoCast, o nosso programinha de substituir o radinho de pilha aí da bancada. A gente sabe que tem gente aí em todos os continentes, né, Thiago? Mais de 29, são 30 países aí que nos ouvem, os brazucas aí espalhados aí pelo mundo, ligados à prótese de qualidade que a gente pratica aqui, que é referência para o mundo inteiro, exportando aí grandes profissionais da prótese, inclusive na área de educação, que é um tema que a gente vai pegar muito forte hoje. Então fique ligado, porque hoje nós vamos ter daqui a pouco um convidado, que é a segunda vez que ele participa aqui de um OdontoCast conosco. A primeira vez foi no esquenta do Pro Experience de 2000 e... Nossa, 2021, né, Thiago? Parece que passou tão rápido, né?
Passou rápido, acho que foi 21.
Foi no Pro Experience de 2021. Então, e falando do tema, que ele estava participando das trilhas lá da experiência, né, do Pro Experience lá na Pedesp. E agora nós vamos falar que... Ninguém melhor do que ele para falar de técnicas, né, de educação aí voltadas para laboratório de prótese. E a gente aqui unindo, tá, mas e o TPD lucrativo, né? O que ele tem que saber, né? O básico além da prótese para assegurar que ele não vai ter as dores da prótese, vai ter só as alegrias da prótese, principalmente depois de passar pelo curso aí do Ian Barroso, certo, Thiago?
É isso mesmo, meu querido. Ele já está aqui com a gente, daqui a pouco a gente já vai apresentar para vocês, mas para mim o episódio de educação, cara, tem um significado muito importante quando a gente fala de educação. Primeiro, porque a gente tem uma empresa de educação. Uhum. E segundo, porque para mim a educação é a base de tudo. Não tem como se falar sobre nada sem falar sobre educação, né? Desde aquela educação lá do colégio, no jardim de infância, até a educação superior, técnica que a gente faz depois para poder definir uma profissão que vai trabalhar, e mais do que isso, mais do que a profissão, você também continua tendo educação para sempre. Então, um exemplo claro que eu tenho disso, por exemplo, aqui dentro de casa, Kogut, tem uma parte que eu passei muito forte aqui, que eu fui pai tem pouco tempo, o pessoal sabe, aí tem mais ou menos 10 meses, e na época da gestação da Michelle, eu estava toda hora pesquisando coisas sobre gestação, criação de bebê e outras coisas. Uma vez me falaram uma frase que eu guardei. Falou: olha, você estuda a vida inteira para poder ir no colégio, se formar, depois entrar numa faculdade, depois encontrar um emprego. Mas quando você vai fazer o trabalho mais importante da sua vida, você não estuda, que é ser pai. Aí, cara, aquilo me marcou demais. Eu falei: olha só, a educação está em cada ponto. Não adianta você achar que é instintivo ser pai. Você também tem que aprender como ser um pai melhor, como ser um bom pai. Então a educação está em cada lado. Tem a educação de você aprender, tem a educação de como você lidar com outras pessoas. Então esse tema de hoje vai ser maravilhoso.
Então vamos lá, Thiago. Sem mais delongas, o episódio 223, nós temos aí o número 7, né? Que é o número cabalístico, é o número da evolução, que marca a evolução. E eu não consigo entender evolução sem educação. Vamos nessa?
Bora! Então hoje, para a gente falar sobre a importância da educação na prótese, nós vamos trazer nosso querido amigo, um super convidado, Ian Barroso. Seja bem-vindo, meu querido.
E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo me escutando bem?
Você está em pose de fotografia aí, né, meu irmão?
O cara é um rei, né?
Foi isso. Eu tive 30 minutos para preparar esse cenário aqui.
Você pode fazer até um especial aí de Dom Pedro I, para o especial da independência do Brasil, né? Fazer o próprio, né?
Ah, não, mas essa poltroninha tem história aqui. Ela já andou em laboratório, já foi para um bocado de lugar. Já tem 3 anos quase que eu sento aqui.
São aquelas coisinhas de estimação, né, que a gente preserva, né, e não quer se desfazer de jeito nenhum. Eu entendo bem isso. Bom, Ian, sabe que o nosso tempo aí regulamentar, ele passa muito rápido. A gente tem muita coisa aí para explorar contigo nessa jornada. Sim. Essa repaginada que você deu aí na sua vida aí de um ano para cá. Casou, fez ali uma tomada de decisão importante ali, né, nos rumos aí, mas sempre voltado aí na parte profissional. Sim. E voltado para a prótese. Faz tempo que eu não vejo você acendendo um cubaninho aí, sinto falta de receber lá a marcação, ó, tô aqui, tô fumando, pô, temos que arranjar um tempinho para isso também, né? Então, Ian, eu já queria começar aqui com uma provocação, mais de cunho filosófico, depois a gente vai lá para a parte prática de educação na prótese. Para mim, educação, como o Thiago muito bem ilustrou, né, é uma das funções mais dignas, nobres, importantes na vida de um homem, é o papel de pai, né, e a gente não acaba não se educando para ser pai, né, então, e nessa linha de raciocínio, Para mim, educação tem muito, muito a ver com consciência, né? É trazer para o plano consciente, Eu trago isso para tudo na minha vida, ainda mais nessa era da informação, tá? E até esses dias, semana passada, a gente estava trocando umas mensagens assim, no WhatsApp. Eu quero até dar uma compartilhada aí com o pessoal sobre a minha visão também, que eu sei que comum aí com a visão do Ian, aumentar nível de consciência. Por exemplo, Ian, eu sabe que eu adoro, me acompanha, nós somos amigos, né? Sabe que eu adoro correr, adoro música e tal, né? E até hoje eu estudo essas questões para ir me aprofundando cada vez mais, né? Como que eu preparo, como que é minha planilha de treino, para que que eu treino, por exemplo, consciência vocal, musical, ampliar ali o poder de audição, desenvolver nota. Agora eu tô num desafio aí de afinar instrumento sem usar diapasão, sem usar programa minha, afinar só com o ouvido e depois ver, porque isso aumenta a tua consciência dentro da música, né? O ouvido absoluto que a gente fala, né? Eu não sabia que ele podia ser treinado, como tudo na vida, né? Imagino que uma tomada de cor você não nasce sabendo, mas você consegue treinar a tua vista para fazer uma bela tomada de cor, como nós exploramos aqui já em outras lives também, né? Mas assim, ó, e aí, né, nesses esportes que eu pratico, agora mais recente, eu sempre soube nadar, quer dizer, sempre pensei que sabia nadar, né? Eu comecei, porque eu quero participar de provas de triatlo, comecei com natação. Cara, eu corro 20 quilômetros, não vou dizer que é tranquilo, não é tranquilo, mas eu corro 20 quilômetros. Nadar 50 metros na piscina me destrói, cara, eu perco fôlego, né? Daí o meu instrutor, né, falou assim, como você precisa desenvolver consciência corporal. Eu falei, nossa, cara, eu bato tanto nessa tecla, né? O que que é? Flutuabilidade, evitar o arrasto, melhorar a técnica de respiração lateral, né? E é interessante, porque nesse mundo de informação aberta, como tem oferta, né, de curso, de treinamento, aí você vê, assim, aquelas coisas que eu até estava trocando essa ideia com você aí a semana passada. Pô, faça, emagreça 10 quilos em uma semana, pergunte-me como. Faça aqui um curso comigo e teu laboratório vai triplicar de tamanho em um ano, pergunte-me como. Faça meu curso de aplicação de cerâmica e você vai conseguir vender o elemento por R$1.000 em um mês. E aí a gente começa a trazer, cara, vamos começar a filtrar, né, melhor, e até eu fiz uma postagem, né, minha rede pessoal, para quem me acompanha e sabe que eu tenho a rede profissional, que é a arroba comunidade K2Go, e na minha pessoal eu coloco mais os meus interesses pessoais, né, então eu divido dessa forma, às vezes se misturam ali, mas eu procuro segmentar, né, e eu coloquei uma reflexão, né, pega na tua vida o que é importante para você, e procure se educar no que é importante para você. Ah, você gosta de nadar? Aprenda a nadar, cara. Pega um instrutor, pega um mentor, pesquisa. Quer, gosta de música? Aprenda música. Gosta, aplicação de cerâmica, você gosta de ser protético? Compare teu trabalho com os grandes da prótese e veja até onde você pode chegar, qual o caminho para você chegar naquele nível. E depois que você se torna protético, você vai ganhar a vida com isso? Qual que é o básico, além da prótese, para eu ter uma profissão rentável, lucrativa e não ter as dores da prótese, quais sejam? Trabalho muito e não vejo a cor do dinheiro. O meu cliente não me respeita, ele manda aqui nos processos do meu laboratório. Perco compromisso social, tem hora para entrar, não tem hora para sair. O que era para ser um prazer se tornou uma dor. Então, qual que é esse básico, né? Primeiro, você tem que entregar um bom trabalho. Isso daí é o básico do básico. Mas depois que você começa a entregar um trabalho, você tem que aumentar a tua consciência para desenvolver o que que você precisa saber para não ter essas dores. Qual que é a tua visão sobre educação e consciência, Ian?
Pessoal, né, vou me introduzir aqui. Agradeço aí o convite de vocês. Tá? É muito bom poder usar esse espaço aqui. É o melhor espaço, diga-se de passagem, né, a melhor situação possível para se compartilhar ideias. Né? Às vezes dá um pouco de trabalho, né, de transferir as pessoas do Instagram para cá. Seria bom, né, se essa sala na horizontal, ideal, com assim, três cabeças bem visíveis, assim, pudesse acontecer no Instagram, que é um lugar de muito barulho, né? Em todos os sentidos, principalmente quando a gente fala de educação, né? É a maior fonte de barulho. Eu confesso que, já que estamos no YouTube, o que seria de mim sem YouTube quando o assunto é educação? O YouTube, eu posso dizer que é talvez a minha rede social mais usada, talvez seja a minha maior fonte de aprendizado hoje, seria o YouTube. Eu só abro o YouTube para aprender coisas. Só.
Faz sentido.
Cara, só. Eu estudo inglês no YouTube. Tudo que você imaginar. Toda vida que eu escuto uma coisa, eu quero saber o que é isso. Por exemplo, uma frase bonita. Consciência no trabalho, né? Aí vai lá, consciência no trabalho. Então, eu uso muito o YouTube para aprendizado. Eu confesso que eu tenho muito medo, já que estamos falando de educação, eu tenho muito medo de ficar idiota, né? Eu tenho um certo pavor desse processo de idiotização que a gente vive hoje com muita facilidade, assim, com muita facilidade. Por exemplo, o Thiago, que é pai recém, não sei se passou na cabeça dele. Eu, que ainda não sou pai, é um gatilho que eu tenho. Quando meu filho nascer, como é que eu faço para ele não ficar idiota? Como é que eu faço para, nesse mundo onde a gente nasce com tanta facilidade, cara, é muito fácil ser idiota, né? É muito fácil você estar cercado de tecnologia e virar um idiota. Eu vejo aquele óculos lá da Apple. Eu olho para todos os vídeos que eu vejo, né? Todos os vídeos que eu tenho recebido das pessoas usando aquilo, eu digo: meu Deus, mais uma ferramenta para a gente ficar idiota, né? É claro que a função não é aquela, né? Pode ser utilizado de outra maneira, mas quando eu olho, a Apple lança um fone novo, eu penso: poxa, mais uma ferramenta para a gente ficar idiota. O iPhone 20,
Mas vou
mais uma
usar todas,
coisa.
né?
Mais uma coisa para ajudar a gente a ser idiota. Você liga a televisão, é só coisa para ajudar você a ser idiota. E a gente sabe que é bom deixar as massas idiotas, né? Isso é comercial, né? A gente sabe que muita gente ganha dinheiro com esse processo de idiotização, né? Como você falou, em tempos onde tem curso de tudo, é muito bom que as pessoas realmente sejam idiotas para você conseguir enfiar qualquer coisa na cabeça das pessoas, né? Hoje eu li uma frase engraçada, né? Chegou um vídeo engraçado para mim que dizia assim: mente vazia, oficina do coach, né? Mente vazia, oficina do coach. E, né, com todo respeito, né? Mas a gente sabe, de novo, existem os profissionais sérios e existe a massa que se aproveita do processo de idiotização, né? Das carências afetivas que as pessoas têm para ganhar dinheiro em cima daquilo. E aí, como o Kogut falou, adquirir um nível de consciência talvez seja, né, o primeiro elemento para você ter sensibilidade de separar o joio do trigo, né? De quem são os professores comprometidos, quais são, não vou falar dos professores, vamos falar das fontes, né? Quais são as fontes de conhecimento que de fato estão comprometidas com mudança? Quais são as fontes de conhecimento que de fato tem uma preocupação em servir as pessoas, né? Eu tinha deixado até anotado aqui para não esquecer uma frase que um cliente meu, ele sempre posta num certo dia qualquer aqui em Fortaleza, ele começa a atender, a secretária dele faz uma foto dele lá de gorrinho, todo paramentado, e ele posta, né? A vida é serviço. E aí eu acho aquela frase muito interessante: a vida é serviço, porque ela conecta com várias outras frases diferentes de outras referências que a gente tem, pessoas que
É,
às vezes
a gente não veio para o mundo a passeio, né? Isso é certeza, né?
Exato,
Você conecta com essa
exatamente.
também, né?
E aí eu acho essa de a vida é serviço, ela tem tudo a ver com o educador, com o professor. Porque quando eu volto no tempo, eu tenho uma história muito longa com essa coisa de gostar de dar aula, gostar de ficar em pé ali na frente do quadro branco. Desde o ensino fundamental, eu já ocupava. O meu ensino fundamental, as aulas eram no turno da manhã. Eu tinha o hábito de ir para o colégio no turno da tarde, usar o quadro para ensinar as matérias para os meus amigos que ficavam de recuperação, né? Ficavam de final e tal. Ali foram as minhas primeiras experiências como professor, segurando o pincel, escrevendo. Matemática, química, física. E aí ali eu fui tendo esse gosto com aquilo que um dia eu iria entender que é o gostar de servir. É claro que nós monetizamos isso, né? Não sempre, muitas vezes isso não nem é monetizado, muitas vezes a gente ajuda deliberadamente. O próprio Instagram hoje, para o aluno observador, perspicaz, aquela pessoa, aquele técnico, aquele colega sedento de conhecimento, ele só no rolar o feed da K2Go, olhar os conteúdos da K2Go aqui que estão no YouTube, que estão no Instagram, olhar os conteúdos do Ian que estão no Instagram, por mais que estejam bagunçados, aleatórios, o aluno perspicaz, ele vai saber criar uma ordem, ele vai saber como aprender de graça, ele vai saber como transformar muita coisa da vida dele de graça. O conteúdo está aí de graça, né? Está disperso, mas quanta coisa não está aí solta, tá? Então, assim, Eu ainda não sabia, mas aquilo era um gosto por servir. Hoje, eu, depois de alguns anos já viajando, dando aula fora, a gente, às vezes, dentro do avião, eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir no avião. Então, você imagina fazer uma viagem daqui para Costa Rica, daqui para Colômbia, passar horas e horas dentro do avião, às vezes de madrugada, sem conseguir dormir, e no outro dia já até que está pronto para dar aula, dar uma palestra, sendo bem aberto aqui com vocês, comer alguma coisa, se sentir mal, ter diarreia antes de ir para o palco. Você está entendendo? E você subir, você tem que estar pronto, não poder falhar, não poder gaguejar, porque as pessoas pagaram para ver você, elas estão ali, às vezes, no horário do almoço, com fome, esperando para ver você. Eu sempre falo isso lá na JP: pessoas viajaram de muito longe. A pessoa, o técnico do sul do Brasil, o técnico de outras regiões que não é do Ceará, eu digo muito que o cearense tem preguiça, às vezes, de aprender, porque fora do Ceará eu noto que o técnico tem muita cultura de viajar muitos quilômetros de carro ou de ônibus para ir assistir uma aula, para ir aprender, né? Então, assim, quando você chega ali, eu penso, cara, eu tô doente, eu tô cansado, tal, mas eu não posso falhar. Eu vim aqui para servir, porque tem pessoas que se cansaram, se desgastaram, fizeram esforço tremendo para me ver. Eu preciso funcionar, né? Eu preciso estar pronto para entregar. Eu preciso servir, né? Então, eu penso que todo esse discurso, toda essa ideia do professor pronto para servir, do aluno sedento pelo conhecimento. Nós sabemos que todo mundo precisa aprender, mas só as pessoas que adquirem um certo nível de consciência, como disse o Kogut, só eles vão conseguir saber beber da fonte certa. Porque, infelizmente, a gente tem, na prótese, eu tenho a impressão que nem tanto. Nós não temos, até porque são poucos os profissionais, quando a gente bota mesmo na balança, são poucos os profissionais na prótese que dão aula, tem curso e tal. E a maioria dessas pessoas, até onde eu percebo, eles não são charlatões. Eles são honestos, né? Mas a gente sabe que no mercado do ensino, né, no mundo da educação, são muitas e muitas e muitas pessoas que agem de má fé e vão conseguir realmente captar e usar, né, da fragilidade da pessoa que ainda não tem um nível de consciência bem sólido, né, como disse o Kogut. Isso é a visão que eu tenho sobre isso.
Olha, e vou te falar uma coisa, Tayan. Por que que na prótese eu também acredito que não tenha tantos charlatões assim falando sobre prótese? Porque se você vai ensinar para uma pessoa como aplicar cerâmica, e você ensina um negócio que vai ficar feio, fica muito claro para ela que você é ruim de serviço e aí você não vai conseguir vender aula para mais ninguém, por exemplo, né? Só quando a gente pega um tema, por exemplo, igual o que a K2Go pega, que é de gestão, já é um pouco mais diferente. Depende da aplicação que o cara vai fazer, depende se ele entendeu de fato ou não, né? Por exemplo, todas as minhas consultorias eu falo sobre as três regrinhas de ouro do Lab2Go. E eu falo para as pessoas, falo assim: olha, isso aqui é a coisa mais importante da minha consultoria. Se você decorar essas três regrinhas, aplicar no dia a dia e seguir o que está no fluxograma, só essa parte, não é tudo, só essa parte, você não precisa preocupar com mais nada, que vai dar tudo certo no seu laboratório. Aí a gente termina uma conversa, 10 minutos depois eu pergunto: você lembra qual que é a segunda regrinha? Putz, cara, qual que era a segunda regrinha mesmo? Era alguma coisa do cartão. Quase isso. Então, a primeira coisa que a gente vê, né, quando não é tão palpável o conhecimento, às vezes as pessoas não prestam tanto atenção, pensando, tipo, ah, depois eu assisto a gravação de novo, depois eu pergunto de novo, ou qualquer coisa do tipo, né? Outro ponto é até porque você trouxe uma perspectiva diferente, né? Não do aluno, mas a do professor. Eu tenho um primo, até participou com a gente do congresso do Pro Experience no ano passado, que foi o Tito Petri, que ele é especialista em tecnologia, e por ser especialista em tecnologia, um dos principais programadores do Brasil, especialista em realidade aumentada, outras coisas, a galera tem o primeiro ímpeto que todo mundo tem ao conversar com ele é pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa para ele. E aí ele tem até um meme feito dele lá, que é uma pintura de uma mulher segurando uma criança, e aí tá lá a mensagenzinha: nossa, é o Tito, preciso perguntar alguma coisa para ele. E é interessante isso, porque quando a gente fala de educação, por exemplo, vamos falar de novo, da cerâmica. Se você pega uma pessoa para conversar, igual que eu falei do Tito aqui, no dia a dia ali, e você dá uma dica de como aplicar a cerâmica, vai ser difícil dela reproduzir sem você mostrar. Agora, se você conversa com o Kogut durante 15 minutos e ele te dá algumas dicas de como trabalhar na gestão, você consegue reproduzir aquilo ali. Mas mesmo assim, as pessoas nem sempre dão o devido valor para aquela conversa específica. E aí entra no que você falou sobre aquele astuto, aquele aluno astuto que consegue absorver conteúdo gratuito. Eu vou te falar, eu adoro comprar curso, mas eu nunca faço aqueles cursos. Eu aprendo muito mais no gratuito antes de comprar do que no próprio curso. Aí eu vou fazer o curso, para mim ele tá irrelevante, porque eu já aprendi o que aquele cara estava falando ali, por exemplo, né? E é interessante uma frase até do próprio Jefferson do Carmo, que está aqui com a gente, que ele fala sempre: esse podcast aqui é uma consultoria. Quem ouvir todos os episódios com atenção vai melhorar aí muito o laboratório dele. E eu fico, cara, olha que dica maravilhosa que esse cara tá dando de graça dentro do próprio podcast. E tem tantas pessoas que ignoram. Por que que você não coloca o podcast para ouvir ao invés de um radinho? Por que que você não ouve? Não precisa ser o nosso, né? Pode ser outro podcast ao invés de assistir jornal, né? Então tudo isso é educação. E a educação tem esses dois lados. E aí você falou sobre a paternidade, e é um outro fato, que é uma mentalidade que eu tenho aqui, né? Você falou sobre como criar a minha filha para não ser uma idiota. E é mais ou menos esse pensamento, só que de outra forma. O que eu penso, na verdade, é como eu vou criar minha filha para o mundo de daqui 20 anos. Como que eu, o que eu vou ensinar para minha filha? Hoje está entrando inteligência artificial muito forte. Quem acompanha isso no dia a dia vê, consegue comparar a diferença da inteligência artificial do ano passado, na mesma data, para esse ano. Então, o crescimento dele, dessa inteligência, está sendo muito grande. Então, como é que eu vou prever para daqui 20 anos como é que vão estar as coisas para que a minha filha possa ser uma pessoa relevante, possa cumprir a missão dela aqui na Terra e possa cumprir o serviço, né? Que a vida é serviço. E, cara, isso é um puta desafio. E eu penso a mesma coisa para o empresário. O cara que está trabalhando na prótese hoje, eu posso falar isso com tranquilidade pelo tanto de técnico em prótese que a gente atendeu na nossa vida aqui, né? Só de consultoria, de fato, foi mais de 250, fora os atendimentos na pandemia gratuitos. A gente sabe muito bem como é que funciona a mentalidade do TPD ali, e a grande maioria, eles amam estudar. Isso é um fato. Primeiro, todos os que estão bem na frente, no topo, todo mês está fazendo um curso, nem que seja online. Ele está sempre estudando, conhecendo outras pessoas, fazendo rede de contatos. Isso é um fato. Mas, normalmente, parte técnica. Está fazendo curso de cerâmica, está fazendo curso de impressão 3D, está fazendo curso de CAD. Está aprendendo só que a parte técnica. Por quê? Porque ele está sentado na bancada, produzindo todos os dias. Ele não para uma hora no dia para fazer gestão. E confunde gestão com administração. Ah, não, mas minha esposa está cuidando, está fazendo a gestão. Não, não, gestão não é isso. Você tem que parar para analisar os dados e transformar em informação. Isso é gestão. Então, ali dentro, nem essa uma horinha ele para. Então, ele não consegue ter uma perspectiva mais ampla de outras coisas que estão acontecendo fora daquela realidade da bancada ali, para entender que, de fato, ele precisa estudar outra coisa que não é a parte técnica. Ele também precisa estudar a parte de gestão. Ele precisa estudar a parte tributária. Ele precisa estudar a parte de recursos humanos. Ele precisa entender a inteligência artificial e como isso pode ajudá-lo ou ser um fator de risco para ele depois. Isso tudo é importante, só que, eu acabei de falar, eu estou criando minha filha para daqui 20 anos ela continuar sendo uma pessoa, ela ser uma pessoa muito relevante, independente da tecnologia e outras coisas do tipo. Então, o que eu vou ensinar para ela são valores, principalmente. Agora, a pergunta é, e você que está nos ouvindo aí agora, que tem o seu laboratório de prótese, você está criando o seu laboratório para os próximos 20 anos? A educação que você está acompanhando, você está criando... Você já parou para pensar sobre isso? Olha, quantos técnicos você conversa? Ah, eu sou técnico há 40 anos, meu laboratório existe há 35 anos, 30 anos. E você que está começando hoje, ou que já tem o laboratório há 10 anos, está pensando para daqui 20 anos como é que vai ser ele? Ou esqueceu que só existem poucos destinos para uma empresa? Sua empresa só existem, pelo menos que eu consigo pensar rápido aqui, três destinos. Ou ela vai fechar, ou você vai vender... Ou ela vai ficar pro seu filho ou filha, né? Ou você vai morrer, cara. Vai acabar em algum momento essa empresa, de algum jeito. O que que você está fazendo para ela? Isso faz parte de educação, porque você tem que se preparar para isso agora. E será que é só fazendo um curso de CAD que eu vou me preparar para isso? Ah, mas, por exemplo, meu laboratório é 100% digital, Ian. Porra, não precisa se preocupar com estratificação mais não, cara. Por que será isso? Mas a prótese depende de anatomia. Estratificação é... Porra, se você não entender de anatomia, você não vai estratificar. Então por que que você não pensa que talvez esse curso de anatomia possa ser uma habilidade de cinto do Batman para você guardar aqui a mais? E que às vezes você pode sair no Sebrae, fazer um Empretec, o seminário da ONU ali, para você se treinar como empreendedor e colocar mais uma habilidade no seu cinto do Batman. Ou que você pode sair e fazer um curso do G4 Educação para fazer a parte de gestão de grandes empresas. Ou, dentro da própria K2Go, como você comentou, ouvir todos os podcasts, fazer todos os cursos, com investimento muito mais baixo do que qualquer impressora 3D intermediária aí, você faz todos os cursos da K2Go, consultoria, e está com o time te acompanhando todos os dias ali que forem necessários, uma equipe de 9 pessoas, com designer gráfico, com contadora, com advogada, com programador, com economista, com terapeuta, uma equipe para te acompanhar. Só que o cara, ele só fica fechado aqui, ó. Ele estuda. Isso ele estuda. Estuda muito. Mas será que é só isso que a gente tem que estudar? A gente tem que sair dessa zona de conforto de vez em quando, né? Eu comecei... O Kogut tá falando da natação dele. E eu sei que ele sempre tá fazendo algum curso, aprendendo uma coisa diferente. Desenho. Ele desenha bem. Ele toca bem. Ele... Não sei se nada bem. Isso eu vou aprender ainda, né? Mas por quê? Porque ele vai lá e tá se educando sempre. Agora, eu, por exemplo, comecei a fazer futebol aí, ó. Comecei a fazer futebol. Futebol tava me machucando demais. Eu falei, vou fazer futebol, vamos ver. Porque futebol, você acerta uma coisa, você se acha foda já, né? E, cara, eu tô jogando com os molequinhos de 13 a 15 anos. É a aula que eu tô fazendo. Você tem noção do tanto que eu tenho que sair da minha zona de conforto pra poder estar ao lado daquela galera de 13, 15 anos e querer aprender? Porque, cara, eu tô aprendendo demais com esses moleques. Porque aí, principalmente agora que eu tenho uma filha, né? Pô, daqui a pouco ela tá fazendo 15 anos já. Como é que é a mentalidade dessa galera? Já tem mais tempo que eu passei dos 15 anos do que o tempo pra ela chegar nos 15, pra eu lembrar, né? Então, cada momento que você tem na sua vida, pelo menos na minha perspectiva, isso é fazendo a relação com o Kogut falou, pra mim isso é consciência. É consciência do todo. É você que entender que educação é o tempo todo. Você tá passando de ônibus, vê um outdoor diferente, você vê uma palavra que você fala, caramba, não entendi essa palavra aqui, deixa eu pesquisar aqui no Google. Plum! Aí você já acha 30 abas diferentes sobre aquela palavra, de repente você entende sobre aquele tema ali. Isso é educação. É você tá mexendo no Instagram ali, seu Instagram tem várias formas, é um algoritmo. Se você pega o Instagram de uma pessoa, pode ser que ele vai aparecer futebol, mulher, carro, fofoca do Big Brother e mais nada. E posts dos colegas. Se abrir o meu Instagram, vai ter algumas dessas coisas também, porque tem conteúdo patrocinado, mas você vai ver muito de empreendedorismo, muito de inteligência artificial, muito de notícias. Ao invés de ver o jornal, eu prefiro a notícia que está aparecendo ali, porque eu posso filtrar a notícia que eu quero ver de fato, né? Só que mesmo assim é um problema, porque é um algoritmo. Ele está te entregando o que você quer ver. Ele está te entregando a educação que você está acostumado a fazer. Então a gente também precisa sair desse ciclo. O próprio YouTube, eu amo o YouTube, eu concordo 100% com você. Acho que é a ferramenta educacional mais forte que eu tenho, né? Inclusive, uma curiosidade, quando você vai no Google, você pesquisa o que, né? Como, no YouTube a maioria das pesquisas é como fazer, como encontrar, como adquirir, né? Então, de fato, é uma rede muito educacional. Mas se você parar para perceber uma hora, Ian, se você ficar focado só nos vídeos que estão sendo indicados para você ou na página inicial, você só vai ver os mesmos temas. Então olha como é que é importante essa consciência de que educação é o tempo todo e que de vez em quando eu tenho que dar uma corrompida nesse algoritmo para aparecer coisa que eu não gosto. Vou dar um exemplo aqui político, que não é bom de falar de política, mas por exemplo, se você é de direita, segue página de esquerda para você ver o que está sendo falado do outro lado. Se você é de esquerda, segue página de direita para ver o que está falando do lado. Não é para você comentar falando mal do cara, é pra ver o que ele tá falando, às vezes faz sentido. Se você é técnico em prótese, segue página de dentista pra ver do que eles estão conversando. Se você é dentista, segue página de técnico em prótese, participa de grupo pra entender as dificuldades dele, ouve podcast de prótese, vai melhorar seu trabalho. Então, pra mim, a consciência relacionada à educação é isso, você entender que o tempo todo você tem oportunidade de educação. A questão é como você vai filtrar aquilo e como, principalmente, pra mim, a característica principal que todas as pessoas têm que ter quando trabalham do meu lado. Tem que ser curioso. Você tem que ter a curiosidade. O que eu falei do... Quantas pessoas vêm outdoor no dia e falam assim, olha que legal, tem um carro desenhado. Enquanto outras vêm lá, o que isso quer dizer? Que marca é essa? O que ela vende? Isso é curiosidade, certo, Kogut?
Tem vários ganchos aqui, essa live aí. Acho que nós vamos ter que fazer uma parte 2 em algum momento aí, mas... Na realidade, eu adoro história, filosofia, e eu não sei se vocês já ouviram falar do Panis et Circenses, lá na Roma Antiga, né, quando eles inauguraram lá o Coliseu e os Coliseus, né, que tinha no Império Romano, que era a política de idiotização do povo. Então eles faziam lá leões versus os cristãos, lá na arena, né? Colocava lá um monte de cristão lá acorrentado e soltava leão em cima deles para ver quem ganhava, né? Davam esse show e davam pão de graça, por isso que é pão e circo, na política do Panis et Circenses. E quando você abre, por exemplo, eu tenho alguns aparelhos de televisão, todos são Smart TV, mas nenhum tem canal aberto, cara, porque eu não aguento ligar a televisão, Globo, Record, Bandeira, nem sei se existem essas redes ainda, mas eu não aguento, cara, porra, às vezes cai lá por engano, já vem lá, pô, a mulher foi estuprada na Índia, não sei o que, o cara, e tá, é só tragédia, velho, será que ninguém percebe que isso aqui é para tornar, para densificar a tua energia, e para que você não se sutilize, não busque o que é bom, o o que é bem, bom e belo na vida, como, por exemplo, você aumentar a consciência. E aí, Ian e Thiago, sobre o que vocês comentaram, né, eu já comentei isso em outros encontros, né, a diferença de conhecimento e sabedoria. É a mesma coisa que você comer. Você come, né? Você vai lá e come. Pode ser uma trash food ou pode ser uma alimentação saudável, não importa a linha de alimentação. Pode ter certeza. O que não presta, o teu organismo vai eliminar. A sabedoria é a metabolização do conhecimento. São aqueles micro e macronutrientes que os peptídeos tiram, desembocam na célula e vai te alimentar, vai te deixar mais forte. Dependendo da qualidade da alimentação, vai te deixar mais gordo. Dependendo da qualidade da alimentação, vai te deixar mais fraco. E o conhecimento é isso aí. E também tem que ter cuidado, porque, por exemplo, né, a gente não nasce com manual de instrução, né? Você compra uma torradeira, vem da China, obviamente, né, foi produzido na China e vem com manual em 5 idiomas. O bebê nasce, ele não vem com manual de instrução. Você não sabe como que são as características naturais daquele ser humano. Você não sabe nem as suas características. Tem coisa a meu respeito que eu estou aprendendo hoje. Como, por exemplo, que eu nado mal pra caramba. Mas agora eu estou aprendendo. Como, por exemplo, eu não posso comer feijão à noite, porque me dá uma... Porra, eu fico empapuçado, né? Mas, cara, eu sempre gostei de comer feijão à noite. Mas, sabe? E passa mal, né? Então, aquela coisa de você, sabe? E eu lembro, Ian, vou fazer uma autocrítica agora, né? Eu comecei a palestrar muito cedo. Você falou aí da tua história, eu também, né? Eu ficava depois da aula na faculdade lá para dar aula lá para... o pessoal que estava mais atrasado, eu sempre gostei desse lado professoral, mas eu era assim meio, sabe aquele cara deslumbradinho? Eu pegava um tema, eu aprendia uma aula, eu já queria sair falando tal, né? E aí eu comecei a fazer uma reflexão, né? Até que ponto eu estou querendo aparecer ou até que ponto eu estou querendo transmitir alguma coisa? E também foi uma reflexão assim, eu dou palestra há 40 anos e essa reflexão veio de 10 anos para cá. Eu comecei a fazer, pô, me chamaram lá até a bandeira antes, foi gravar palestra para 72 pessoas, não sei, uma palestra em Estocolmo, fui fazer lá e tal. Porra, daí eu peguei assim aquelas apresentações antigas que eu guardo ainda no HD externo, né, e eu comecei a ver os meus PowerPoint lá da época, né, até lâminas, né, usava lâminas ainda de projetor. Que bosta, cara, que cara. Sabe, daí o estudo de filosofia me ensinou, né, a gente tem que pensar no efeito da carroça, né, carroça vazia só faz barulho, porque não tem conteúdo, você vê de longe que está chegando, porque está gritando, porque está falando, só faz barulho. Então, assim, hoje eu tenho muito cuidado na hora de uma entrega de consultoria, vou falar de precificação, eu vou falar em política de prazo e de cobrança, de pagamento. Cara, onde que foi testado, onde que deu resultado isso, que diferença que fez? Não é porque eu li, baixei no Google, ou baixei lá o ChatGPT, perguntei, depois eu pego aquilo e só jogo para cá, porque isso daí... Aí vem uma coisa até de... Não é nem idiota, até de má fé. Idiota, sabe o que, que é para mim? Por exemplo, eu sou vegetariano há mais de 20 anos, tá? Eu estava com o Thiago em São Paulo, e eu sei que o Thiago adora uma picanha na chapa. Eu falei assim, Thiago, eu vou te levar hoje na melhor picanha na chapa de São Paulo. Levei ele no Juarez, lá de Moema, que o cara colocou uma chapinha quente lá na frente dele, as picanhas já temperadinhas, para ele colocar assim e ele ir passando no ponto dele. Por quê? Agora imagine, pô, comer carne, cara, você tá comendo vidro e não sei o que e tal. Daí eu vejo aqueles marombados de academia, né? Que o cara pensa, né? O cara que fica muito marombado é mais para mostrar pros homens do que pras mulheres, porque não é possível, né? Porque ninguém acha bonito aquilo, é uma anomalia. É uma anomalia, né? Tanto você ser gordo demais, magro demais ou musculoso demais. Aquilo lá é uma anomalia. Aí um cara desse vai jantar, não, eu trouxe minha marmitinha aqui. Hoje tem 100 gramas de frango e arroz integral e brócolis, né? Não posso tomar uma cervejinha, não posso... Cara, você vai se dissociando. E por que, que eu estou dando esse exemplo agora? Voltando já para a prótese, né? Tome muito cuidado, porque nós somos movidos por paixões. Isso é uma verdade absoluta, tá, gente? Eu corro porque sou movido por uma paixão por corrida. Eu trabalho na K2Go porque eu sou movido por essa paixão. Mas cuidado com o efeito marombinha, tá? Aquele cara que convida para sair, ele leva lá marmitinha só com os punhadinhos de arroz, com franguinho lá para proteína. Cuidado com esse efeito marombinha. Então, por exemplo, o Thiago falou, pô, estudo CAD pra caramba, estudo cerâmica pra caramba, mas não penso como que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida. Aí você trabalha mal. Faz que nem eu fiz agora, uma análise de preço que o laboratório estava gastando 120 e estava entregando por 80. Uma contenção, né? Um laboratório aí de outra linha, uma Howley, né? Já posso falar, né? Estava entregando por 80 e estava custando 120 para fazer. E daí estava com dor. Aonde? No bolso. Porque não sobra dinheiro de jeito nenhum. Claro, se você compra por 120 e vende por 80, cara, até onde vai ter o limite de crédito para você conseguir suportar essa operação? Então, cuidado com o efeito marombinha, que é o seguinte, você começar a focar, sabe aquela coisa chata de fazer só aquilo, 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 e você não olhar o impacto que está causando na vida das pessoas à sua volta, na vida da tua esposa, do teu marido, do teu namorado, dos teus filhos. Tem protético que não conhece o filho, cara, né? Os tios conhecem mais o filho do que o protético, do que a mãe, muitas vezes, é mais ligada assim, com a criança, né? Agora, quanta gente que sai de casa 6 horas da manhã, volta 10 horas da noite, sai 6 horas, o filho está acordando, volta 10 horas, o filho está dormindo. E por que isso? Porque eu só faço curso disso. Então, assim, vai lá para o lado B do disco, né? Faz que nem o Thiago falou, né? Vem as suas tendências, claro que lá a tua paixão reserva, mas mesmo na paixão, a paixão, o sinônimo é dor, o oposto da paixão é dor, hein, gente? Vamos transformar essa paixão num amor, porque o amor é prazer, é uma coisa gostosa de você fazer as coisas com amor, não só por paixão, porque paixão é dor, né? Por isso que tem a paixão de Cristo. Gente, entramos muito na filosofia, né? Vamos falar de caminhos de educação para prótese, e a tua visão, assim, por exemplo, ó, tanto para o protético experiente, que a gente sabe que você atende, né? Quanto para o cara novo que está chegando assim, putz, é tanta informação, é prótese digital, é inteligência artificial, mas tem uma coisa que é básica, anatomia, morfologia, é conhecer isso, saber aplicar uma cerâmica, tem coisas que são muito básicas, né, Ian? E como que a gente pode contribuir para as pessoas terem esse conteúdo básico, como fazer para filtrar, não só cursos do Ian, obviamente, e nós da K2Go, como fazer para a pessoa ter o básico, além da prótese, para ele ter lucro, para ele ter bem-estar na sua profissão. Tá no mudo. Você tá ouvindo, Thiago?
Tô não.
Será que o teu Bluetooth aí...
Acontece, na era da internet. Não, ainda não.
Ian, vai testando aí o microfone, e daí, a hora que voltar a tua voz, eu automaticamente passo para você, mas eu já vou passando, assim, alguns temas, né? Cara, ninguém aqui tá dizendo que o TPD que ama, que é apaixonado pela sua profissão, tem que fazer MBA, tem que fazer Master Business Administration, né? Tem que fazer curso de faculdade de contabilidade, estamos aqui com o nosso querido Jones Maia. Tem gente para isso, gente. Se eu comprar um terreninho, eu não vou querer fazer curso de... Eu não vou querer eu mesmo assentar os tijolos, eu vou chamar um profissional para fazer isso. Agora a gente tem que se aprofundar. O básico a gente tem que conhecer. Você tem que conhecer um balancete contábil, por exemplo, né, que é uma ferramenta de gestão imprescindível. Você tem que conhecer como fazer uma tabela de preço. Você tem que saber como medir a lucratividade, qual que é o ponto de equilíbrio do seu laboratório. Estou falando de coisinhas básicas.
Básico isso, de empresário, né?
Básico de empresário, que se você fizer só isso, a prótese ainda... É um mercado que tem muita oportunidade, só que você tem que ficar atento, porque é fácil de crescer, relativamente fácil, tem que ser bom no que você faz, mas também é muito fácil de cair. Ian, voltou teu som?
Voltou. Estão me ouvindo?
Opa, alto e bom som agora.
Pronto, vamos lá. Teve uma coisa que o Thiago falou sobre o curioso, né? Eu adorei a analogia da carroça, viu, Cogoi? Adorei a analogia da carroça. Quando o Thiago falou do curioso, e a gente fica sustentando aqui a palavra para não esquecer, né? Eu achei legal porque eu recebo muito, e eu tenho recebido com cada vez mais frequência, em caixinhas de pergunta, aquela pergunta que dá para perceber que é o iniciante. É a pessoa que está chegando agora no perfil e ela quer saber, né? Olha, eu estou começando e tal, o que é que você orienta? Para onde eu vou? O que é que eu faço? E eu lembro que eu sempre escrevo sobre curiosidade. Eu falo de algumas coisas, né? Essa coisa bem... Não é clichê, mas não tem como fugir disso. Estude anatomia. Se preocupe com morfologia antes de se preocupar com cerâmica e tal. Mas tem uma coisa que ela não tem a ver com técnica, que é o que o Thiago falou, que é a questão do curioso. E se eu pudesse elencar um elemento da minha personalidade, e acho que da personalidade de todo mundo que dá certo em alguma coisa, é esse elemento da curiosidade. De você ser um dia... Hoje eu fiz uma analogia, né? Uma consultora da CUSE foi me visitar, deixou cerâmica lá. E aí eu falei, olha, eu conheço fulano de tal, desde quando... Aí eu levantei o sapato e disse, desde quando eu era... Eu era sujeira da sola desse sapato aqui. Hoje eu sou um sapato. Naquela época eu era sujeira do sapato. Aí, quando eu fiz essa analogia, eu lembrei, quando eu era sujeira do sapato, ainda sou um curioso, mas eu lembro que, cara, é difícil você falar em um segredo, mas eu afirmo com absoluta certeza, o fato de ser um curioso obcecado, de ter sido um curioso obcecado, me jogou sempre no caminho das coisas, sabe? A paixão, a decisão de largar o meu lado clínico, né, a atuação como dentista, e ter escolhido se dedicar ao laboratório, ela vem de vários momentos entre eu e a tela do computador, onde eu olhava o Facebook e eu via fotografias, né, de perfis como Murilo Calgaro, Romanini. Eu olhava o Facebook, não era Instagram ainda, eu olhava o Facebook desses caras e eu via aquela areia colorida, e aí na outra foto aquela areiazinha colorida, ela era dente. Aí quando eu entendi, cara, que aquilo ali era cerâmica, eu disse, eu preciso aprender a fazer isso aqui, eu tenho que aprender a fazer isso aqui. E isso virou uma obsessão tão grande que me fez tomar decisões muito graves. Você imagina, você está matriculado num curso de especialização, você é um dentista, você tem que fazer uma especialização. Há 10 anos atrás isso, e aí você escolher se desmatricular, pegar o dinheiro da matrícula de volta para comprar uma passagem de avião, você que nunca viajou de avião, comprar uma passagem de avião para ir para Joinville, eu não tinha noção da distância, o que era Fortaleza Joinville, eu não sabia o que era Fortaleza Joinville, eu não sabia o que era conexão, escala, quanto tempo, não sabia de nada disso. E aí, sabe, são escolhas muito sérias, e aí você sentar na bancada, você é dentista, cercado de técnicos, e você vê aquela aula, e aí você segura no pincel e você não sabe nem segurar o pincel direito, você olha ao redor e pensa, cara, eu acho que eu fiz besteira com a minha vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Só que, de novo, você é um curioso. Você é um curioso. Você é um curioso. Você é um curioso. Você é um explorador. E você pensa, não, vamos em frente. Vamos tentar. Vamos tentando. E aí você começa a ter um sinal de sucesso. E aí aquilo motiva você. E você vai para o outro passo. E aí o outro passo dá trabalho e tal. E aí, pô, sucesso. Consegui. Mais um passo. Aí você se empolga mais, aí você vai para o terceiro passo, e assim lá se vão 10 anos. 10 anos onde esses desafios se transformaram não só em coisas relacionadas à técnica, mas às vezes em desafios financeiros, às vezes é um momento onde você está no momento de inflexão, onde você tem que decidir, invisto ou não invisto, compro ou não compro, gasto ou não gasto, será que esse equipamento vai me trazer retorno? Será que vai funcionar agora? Quanto tempo vai demorar para ter retorno? Viajo ou não viajo? Faço uma parceria com essa pessoa ou não faço? As decisões, você vai ficando mais velho, as decisões vão ficando mais sérias, né? Mas,
sempre.
Mas, assim, a palavra curiosidade, eu acho que o sentimento do ser curioso, que é bem do artista, né? Que é bem da gente, que enfim,
do protético.
Do técnico, exatamente do técnico. Eu acho que não tem como pensar em aprendizado, conhecimento, crescimento, absorver conhecimento, né? Não tem como pensar em evolução sem pensar em uma pessoa curiosa, sem adotar essa mentalidade, esse mindset do curioso. E aí vai tudo, entendeu? Eu penso que você, como autônomo, você tem que entender de gestão. Ponto número um. Não interessa o negócio, não interessa se é prótese, o que é. Você só não entende de gestão se você é um servidor público e você só precisa cumprir seu horário e você não tem vontade de fazer outra coisa, tá bom isso aqui mesmo, isso aqui é conforto, isso aqui é seguro para mim e tal. Aí, realmente, você não tem que entender de gestão. Você não tem que se aperfeiçoar, porque entregar o mínimo é o que basta. Tem pessoas que são felizes assim. Eu não fui, eu não sou feliz assim. Então, sem essa busca, sem essa consciência de que eu preciso, né? Eu acho que isso é outro ponto, essa humildade individual, né? Se é que não seria um pleonasmo falar em humildade individual, mas você se olhar no espelho e saber que, cara, eu não sei tal coisa. E eu preciso aprender, eu preciso aprender. E mais, eu não consigo aprender, só a receita de bolo não me satisfaz, eu preciso de algo um pouco mais profundo para me dar consciência. Eu não preciso só do peixe para hoje, eu preciso aprender a pescar, né? Essa eu escutei hoje, cara, e eu lembrei dela, eu disse, cara, eu preciso lembrar disso na hora da live. A frase não era essa, eu vou já citar a frase completa. Eu não posso só ter o peixe de hoje, eu preciso aprender a pescar para ter comida pro resto da vida, sabe? Eu acho que é um grande, 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 grande pecado dos treinamentos presenciais, online, Porque elas são coisas que se parecem muito com aquele conhecimento da rede social. Ele é rápido, é um vídeo de 3 minutos e tá bom. Aí, às vezes, é uma receita de bolo que resolve um problema seu hoje, mas não vai resolver o seu problema para amanhã. Tem um fogos atrás de mim, o que é isso?
Foi, não sei não, cara. Acho que é coisa da
Eu
ferramenta,
acho,
inventou aí.
eu acho que é o gesto, sim.
É a inteligência artificial da ferramenta aí.
Então, assim, falta, eu sinto falta disso, cara. Eu acho que hoje eu precisava, antes da live acabar, falar isso. É que tem muita coisa rasa ao redor da gente. A coisa rasa pega o imediatista, que é a maioria, que acha que está fazendo um bom investimento, mas que só vai resolver um certo percentual dos seus problemas. É preciso investir em treinamentos. É preciso buscar professores que estejam preocupados com o lance do serviço, que têm realmente a missão de ensinar, de educar, de transformar, de ver os outros melhores e que estão dispostos a entregar coisas um pouco mais profundas, um pouco além do óbvio, um pouco além da mesma coisa. É muito oba-oba, sabe? É muito Pablo Marçal na prota, entendeu? É muito barulho, é muita confusão,
Carroça vazia, né? Muita
é
carrocinha
muita
vazia.
carroça vazia, exata. A analogia da carroça vazia, ela é terrível. Ela é terrível porque ela é a mais pura verdade. É muita carroça. Eu tô falando isso, Kogut. O meu avô, por parte de pai, que ainda é vivo, ele era até muitos anos, até alta idade, ele tinha uma profissão muito comum no interior do estado do Ceará, que é o carroceiro. Eu já andei de carroça, eu já
Eu
andei em
também.
cima da carroça. São coisas que as pessoas em Fortaleza aqui não conhecem, né? É, a minha esposa não sabe, não viu, não viveu carroça. Eu andei em cima de uma carroça mesmo, assim, na parte da carga.
Só
E
não
é
vou dizer que eu
fato.
tive uma porque eu vou entregar a idade.
Quando você vê a carroça vazia e o cavalo, a égua, enfim, correndo muito rápido, a carroça pula muito. Porque de fato, ela vazia, ela só faz barulho, é só pulo. E ela pesada, carregada, não, ela anda firme no chão. Cara, analogia perfeita. A frase que eu escutei hoje era do Caio Carneiro. E o Caio Carneiro falou o seguinte: se eu lhe der o peixe, se eu lhe entregar o peixe, eu lhe garanto a comida para hoje. Se eu lhe ensinar a pescar, você vai ter comida para o resto da vida,
Isso aí é
sabe?
maravilhoso, Ian.
Então,
Isso
eu
é
acho que
maravilhoso.
é muito sobre isso. A gente está preocupado em buscar professores. Eu, você, nós também estudamos, que as pessoas que estão aqui saibam. Nós não estamos falando isso tudo na posição de nós somos os mestres e vocês escutam a gente, não, de forma
A gente
alguma.
estuda todo
É,
dia.
nós também estudamos, a gente paga por treinamentos. Infelizmente, os treinamentos que a gente paga são muito mais caros,
Muito
né,
mais
hoje em
caro.
dia. Então, assim, a gente são raras as vezes em que a gente investe num curso de R$ 900, R$ 400 e consegue aprender horrores. Mas é preciso selecionar no meio de um mar de educadores pessoas que estão dispostas a realmente lhe ensinar a pescar e não só lhe dar o peixe, entendeu?
Ian, você falou uma coisa aí tão, putz, é maravilhoso, né? Pena que está acabando aqui o tempo regulamentar e nós temos que falar aí de uma oportunidade, né? Feito com muito amor, com muito carinho. Você sabe que eu faço uma precificação aí dos laboratórios de uma maneira muito técnica, né? E para fazer a precificação, muitas vezes você tem que, quer dizer, todas as vezes você tem que fazer uma fichinha técnica. Vou dar um exemplo bobo assim, né? Por exemplo, um silicato injetado em maquiagem, o IMEX maquiado. Para saber a rentabilidade por item, por cliente, tem que fazer uma fichinha técnica, né? Daí eu faço junto uma, e daí eu peço para o empresário, né, o Protege que está nos contratando, fala, cara, agora faça pelo menos mais umas duas, três para você praticar. E daí ainda hoje tem gente que fala, Cocute, você não pode me passar a média de outros laboratórios? Eu falei, posso. Você usa Roseta, você usa. Fuji Rock, você usa, não usa cera da Renford, você usa outra lá, e você usa o Bela Veste, é isso que você usa? Não, não é nada disso. Então vai dar uma merda a tua ficha, é isso que você quer para o teu laboratório? Então pega o seguinte, não, não pare de estratificar, cara. Pare de maquiar, contrata aí um motoboy e fala assim, maqueia aí para mim, faz aí com base aí nas médias aí, velho. Você nunca vai ter sossego. Você me contratou porque você está passando mal, porque você tem dor, porque não está sobrando dinheiro. Agora, quando eu vou te ensinar a aula mais importante, que é ensinar você a botar preço no teu serviço, Você quer que eu pegue lá a ficha técnica do Ian e mande para você? Tá bom. Mas tá bom nada, eu não mando, né? Você vai ter que fazer, né? Se não quiser fazer, eu devolvo o dinheiro aqui da entrada aqui da consultoria, não tem problema. Porque eu não vou assinar embaixo de uma consultoria de um cara que não prestou atenção, né? Que não se dedicou. Que são aqueles caras, né? Que você vê, né? Pode ver, em toda turma que você tem, em toda turma que eu tenho, tem o cara que se destaca e tem o cara que não absorve nada, né? Que come, deu disenteria e não, o organismo não absorveu nada, né?
Uhum,
e são eu mesmo, né? Quantas vezes eu participei de curso e eu não dava valor? É a mesma coisa que você lê um livro. Você lê um livro há 10 anos atrás, se você lê hoje, você vai capturar outras coisas. Se você fez um curso 10 anos atrás, se fizer hoje você dá muito mais importância para aprender inglês do que quando você fez o teu primeiro cursinho de inglês, eu tenho certeza. Hoje eu dou muito mais importância nas minhas aulas de música, do que quando com 14 anos, quando aprendi a tocar violão. Com certeza eu dou muito mais valor. Então é o seguinte, gente, olha, para essa reta final, a gente tem uma coisa muito bacana, feito com muito carinho, com base no insight, não tem nada de fórmula de lançamento, nada, uma coisa assim muito caseira, olho no olho com vocês, que eu chamei o Ian, aliás, foi ele que me chamou, né? O Ian, ele abre as caixinhas de perguntas para todos os alunos dele, e numa das caixinhas de perguntas que saiu, falou assim: Ian, você acha que dá para vender um Inex maquiado a R$350? Aí, o que eu fiz? O Ian pegou e mandou para mim. Falou: Kogut, você se importa de responder isso daí e eu reposto aqui no meu Instagram? Eu falei: não, claro que não, né? Daí eu repostei, coloquei lá as minhas considerações. E, cara, a hora que eu coloquei, o Ian repostou, eu me assustei. Por quê? Eu tenho, a minha rede pessoal é privada, que eu nem trato muito coisa de consultoria. Eu trato muito mais filosofia, música e esporte e culinária do que qualquer outra coisa. Mas eu me assustei, porque na hora que o Ian repostou, caíram 66 novos seguidores. Aí eu falei: Ian, esse pessoal está muito carente. Claro que eu direcionei tudo lá para o perfil profissional, né, onde tem os conteúdos, inclusive os conteúdos gratuitos, né, que a gente tem aí, tanto no YouTube quanto no Instagram e nos podcasts. Eu falei: Ian, cara, vamos fazer um curso para ensinar esse pessoal o básico, para ele começar a ter lucro na profissão, tipo TPD lucrativo, o básico além da prótese, como que, sem precisar fazer assim um mestrado. Cara, o meu MBA internacional, meu mestrado internacional, cara, eu paguei R$37.000, Ian.
Uhum.
A outra pós que eu fiz, eu paguei R$19.000. Agora eu tô entregando cursinho aqui de 800 pila com 10% de desconto, com a síntese de mais de 30 anos de experiência nessa coisa que eu adoro fazer, que é a gestão de empresa, e agora, gestão do laboratório de prótese, para dar mais conforto, para tirar as dores. Então, assim, daí o Ian prontamente falou: Kogut, vamos fazer. Daí saiu aqui, ó, TPD. Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui, Thiago, mas eu vou arriscar. Está aqui, ó, a tela cheia, compartilhar. Está aqui, ó, gente. Para quem está nos ouvindo aí no Spotify depois, ou está no Instagram, entra ali no YouTube. Gente, isso aqui, eu estou lançando aqui ao vivo do lado do meu amigo e irmão aqui, parceiro de vida e de negócio, que é o Ian Barroso, ó, o básico além da prótese. Esse curso foi feito com a chancela do Ian Barroso para os alunos dele, tá, gente? Eu peguei lá todo o conteúdo, as caixinhas de pergunta, o que eu poderia responder assim que você consiga assistir lá um, dois módulos e já consiga começar a fazer a transformação. E daí, se você pegar gosto, se você for picado pela ali a cachaçinha na veia da gestão do teu laboratório, você quiser se aprofundar, eu vou dar mentoria online para todos que adquirirem esse curso, que está aqui, ó, o básico além da prótese para transformar radicalmente a forma como os profissionais de prótese dentária gerenciam e operam seus laboratórios. Isso daqui foi feito para os alunos do Ian. E para quem está na live e quiser adquirir esse curso, está ali o preço, né? Acho que é 6 vezes de 149 aqui no cartão, Ian, 897. Eu reduzi, sintetizei ali para lançar num preço super atrativo. Ian 10, para 10% de desconto no curso de TPD lucrativo básico além da prótese, ou o cupom TONALIVE. Se colocar TONALIVE, tô na live tudo junto, você ganha 10%, só até sábado, tá, gente? Porque já tá muito em conta, e realmente o Ian viu, mandei para ele os módulos, assim, eu estava bem inspirado, né? Fiz numa linguagem muito simples, tem todo o material de apoio, mas o principal, é que você tendo isso, depois o próprio Ian, como foi feito aqui pros alunos dele, mas qualquer um pode adquirir através desse cupom no link do Ian, como co-patrocinador, nós vamos montar mentorias, juntar, tem 10 compraram, vou fazer aqui uma mentoria com os 10 que comprarem, para tirar todas as dúvidas e começar a fazer a transformação no seu laboratório. Quanto custa hoje uma consultoria da K2Go? Uma consultoria da K2Go, dependendo do tamanho do seu laboratório, ela começa com 16 mil e vai até R$ 38 mil o valor de uma consultoria, tá? Você pode fazer também, que daí a gente faz junto contigo lá, né? Mas nessa mentoria, eu te garanto que você vai ter uma boa lista de preços, você vai saber se IMEXA 350 dá ou não dá resultado, quais são os indicadores que você tem que saber, como cobrar, como fazer lá um termozinho, lá uma política de crédito e cobrança, como aceitar, se pode ou não pode aceitar parcelamento, de um jeito muito simples, tá, gente? Então, para quem está na live, fica aí essa dica. O Ian já a Michelle já deve ter colocado na tua mão aí o link aí da Hotmart, para você já mandar aí para os teus alunos, mas a gente decidiu aí nessa live, nessa chamada, também abrir para o público da prótese em geral, que quiser ter essa condição e um contato mais próximo comigo e um contato mais próximo com o Ian, para a gente juntos fazer a sua transformação. O Ian vai transformar você num profissional de peso, com muita profundidade, na entrega de um bom trabalho, que sem isso não adianta fazer gestão. E você entregando um bom trabalho, você tem que ter o básico além da prótese, para você não ter as dores da prótese. Feito o recado?
Pessoal, vou só fazer uma consideração aqui. Para quem não sabe, eu já fui... Posso dizer que a palavra é essa, aluno, né? Já que a gente está falando de educação. Eu já fui aluno do Kogut, já tive a oportunidade de adquirir a consultoria da K2Go, e é muito bom. É muito bom você poder criticar no sentido do dicionário, a palavra crítica, né? Crítica não significa no mau sentido, né? Criticar é como análise, né? Análise crítica. Poder fazer uma análise crítica de uma coisa que você usou, né? Nada tão justo, honesto, como você poder referenciar de bom ou de ruim alguma coisa que você experimentou, né? Como você ir no restaurante comer e poder falar. Agora eu posso falar se a comida é boa ou se a comida é ruim. Então eu já tive uma experiência como cliente da K2Go, já tive consultoria com não somente esses dois, mas com toda a equipe da K2Go, e eu posso falar para vocês que veio em um momento de muita carência, que é o que eu acredito ser o mesmo momento da maioria de vocês, um momento onde eu só escuto um único assunto. É sempre assim, eu viajo, o pessoal pergunta, tá meio parado lá em cima também? Tá meio parado aí no teu laboratório também? Tá meio parado, né? Janeiro, meio parado. Eu só escuto isso, meio parado. Setembro, outubro, foi meio parado, né? E aí os consultórios odontológicos, começo de ano, meio parado e tal. Então, foi no momento de onde eu olhei, cara, eu preciso entender sobre coisas que eu não entendo. Eu confio muito na minha abordagem técnica, confio no meu planejamento, na forma como eu dialogo com o meu cliente, eu confio na minha expertise, eu confio nas minhas habilidades, eu confio em muita coisa em mim. Mas naquele momento, em 2022, era setembro de 2022, eu olhei e eu não confio na minha gestão. Eu não sei fazer. E aí vem o que eu falei na live aqui com os meninos agora há pouco. Você ter a humildade de se olhar no espelho e aceitar que você não sabe. Eu sabia de muita coisa, mas eu não sabia gestão. Eu não sabia dos números, eu não sabia se meu preço estava certo, eu não sabia do meu estoque, eu não sabia dos meus gastos, eu não sabia do contábil, eu não sabia dessas coisas. Eu conseguia tratar com palavras a minha equipe, mas eu não entendia dos números, né? E gestão não é só números, mas é muito sobre os números. Então, quando o Kogut foi me trazendo, né, naquela época o investimento foi de 10 mil reais. Naquela ocasião foi um investimento de 10 mil reais. É diferente de hoje, né? Então, através disso, né, eu ganhei o amigo e ganhei o mentor. E ganhei vários conhecimentos que para mim foram importantíssimos naquela ocasião. Foi um momento de muita descoberta, porque eu não sabia de nada. Então, resumindo, foi partindo dessa premissa, dessa necessidade, dessa vontade de servir, como nós falamos, né? Dessa consciência de que o nosso papel aqui é educar, é entregar conteúdo honesto, conteúdo de valor, algo que seja capaz de gerar transformação na vida de vocês, na vida das pessoas que nos acompanham. Se nos seguem, é porque alguma coisa boa vem na gente. Se nos seguem, é porque de alguma forma acreditam naquilo que nós falamos. Então, foi partindo desse senso de ajudar, que o Kogut empacotou muito do conhecimento dele em algo que pudesse ser repassado para vocês.
Replicável,
né? Algo que vocês pudessem olhar, que não fosse extenso demais, a ponto de vocês simplesmente encostarem, porque a vida é cheia de ocupações, enfim, a gente sabe que isso acontece. O bom do curso online é que você pode assistir quantas vezes quiser. A desvantagem do curso online é que você é o dono dos seus horários. Então, se você não se dedicar, você não aprenderá. Foi pensando nisso que esse treinamento foi criado com a expertise do Kogut. Nós analisamos o que ia ser colocado lá. Eu trouxe para o Kogut tudo aquilo que são as necessidades constantes dos meus alunos. Ian, eu preciso disso. Ian, eu gostaria de saber mais sobre isso. Ian, eu gostaria de entender mais sobre aquilo. Ian, eu estou tendo dificuldade. Vários e vários e vários e vários porquês relacionados à gestão que foram colocados dentro desse treinamento. E que agora está disponível para vocês por um valor acessível, por um preço acessível, algo que vocês possam comprar à vista, parcelado, enfim. E que, fazendo as devidas comparações, eu não conheço nada por esse preço que entregue o que esse treinamento é capaz de entregar para vocês. Tá bom? Então, a partir de hoje, a partir de agora, as pessoas que estão aqui ainda nos assistindo, utilizem o cupom que foi disponibilizado apenas para quem separou um momento, um tempo para ouvir-nos, né, escutar a gente, assistir essa live. Aproveite o desconto, aproveite o cupom, adquira o treinamento e tirem as conclusões de vocês por conta própria, né, de que nós não faltamos com a verdade, que nosso compromisso realmente é fazer com que vocês engrandeçam a profissão, evoluindo, trazendo o testemunho de vocês de que realmente valeu a pena. Tá bom?
Maravilhoso! Isso aí, considerações finais aí, Thiago. Acho que estamos fechando com chave de ouro, cobrimos abordagens técnicas, filosóficas, uma oportunidade que foi criada para os alunos do Ian e a gente resolveu, junto com ele, né, abrir para o público da prótese em geral. Alma lavada, compromisso está aí e eu espero que todos que adquirirem depois estejam junto comigo nas mentorias online que a gente vai fazer com todos vocês, começar a fazer essa transformação sem precisar se empenhar em dívida num ano tão difícil que está sendo para todo mundo, mas eu tenho certeza que nós vamos superar e vamos ter uma vida muito lucrativa esse ano na prótese. Tá certo, Thiago?
Maravilha. Isso mesmo, pessoal. A oportunidade é um cavalo que passa sorrindo, dando tchauzinho, mas quando passa, não volta mais não. Então aproveita e pega esse cavalo para você andar mais rápido no dia a dia, às vezes para puxar uma carroça bem cheia também, né? Então, muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. Um abraço.
Valeu. Obrigado, Ian. Obrigado, Thiago. Até a próxima.
Até.